Salve, salve, Oreiudos! Para você aí que é ouvinte do nosso podcast ou quer acompanhar nossos episódios, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais.
Nós estamos em todos os agregadores de podcast, sem contar também o Twitter, TikTok e principalmente o Instagram.
Se estiver escutando a gente no Spotify, não esqueça de seguir, ativar o sininho e também dar 5 estrelas. E se quiser mandar uma mensagem, manda lá no Instagram. Fica à vontade, manda o que você quiser que a gente vai estar lendo todas as mensagens. É isso, curtam o episódio.
Link na descrição.
Salve, salve, galera. Tranquilidade total, mais episódio chegando. Meu nome é Nova e eu não tô aqui sozinho. Eu tô com o seu Rod e com o Gustavo.
Aô, eu sou o Rodrigo.
Opa, eu sou o Gustavo.
E hoje estamos aqui para mais um episódio do Pulga na Poltrona para falar sobre... Cara, esqueci o nome do filme. É Não, Não Olhe. Sim, é uma tradução bem...
Ficou bem estranho, né? Não. Em inglês é só não, né? Tipo, é um outro jeito de falar não, né?
Nope é um bom nome, velho. Que até combina... Não, se bem que não. É, eu vou falar que combina com o nome dos outros filmes, né? Do Jordan Peele, que são tudo curtinho.
Ele tem essa marca, né?
Mas ele tem só esse... Como, né? O diretor desse filme, né? O Nope, ele é o mesmo do Corra, né? Que é aquele cara do meme que fica suando lá, né?
Exatamente. Sim. Esse.
É o Daniel Kaluuya.
Mas ele fez mais filme do que esse?
O Jordan Peele?
É.
Ele fez o Us.
Ah, é verdade, tem o Us, eu não assisti esse ainda.
E ele meio que, tipo, produziu, acho que roteirizou várias outras coisas aí. Tipo, mas não necessariamente dirigiu. Eu sei que ele fez alguns episódios ou a série inteira lá do... Como é que é? Caralho, esqueci o nome. É Lovecraft Country, alguma coisa assim.
Ah, sim, eu já ouvi falar nisso aí.
E... Ele, acho que o Candyman, desse ano também. Que é um filme de terror.
Agora eu vou ver esse filme.
Ele foi roteirista e produtor, né? Aqui no lugar mais confiável de todos, diz que chamado Wikipedia, tá falando que ele foi diretor do Get Out, que eu imagino seja o Corra. É o Corra. Uhum. Do Us.
Run.
Esse Nope agora. É.
Já assistiu aquele filme, Rodrigo? Run?
Não, não. É o Corra, não é? É isso que você tá falando?
É, velho, deixa eu fazer meu nome.
Não,
meme,
mas aqui
cara.
Em inglês ele é Get Out, mano.
Eu sei, eu sei.
Daí ele é roteirista e produtor de uns outros aqui. Keanu, Black, Clay.
Clay,
não sei o que tá escrito isso aqui. Ah, tá, esse aqui é o do cara branco lá, que ele é, do cara negro que é policial e ele entra na Ku Klux Klan lá, lembra?
Ah, o... sei.
Esse é um infiltrado na clã, uma coisa assim.
É infiltrado na clã, velho. Mas ele, o Jordan Peele tem envolvimento no filme?
Ele foi produtor.
Caralho, mas esse filme aí é do... Caralho, é outro.
Mas o produtor não coloca tanta criatividade, né? Desde que não vê tanta impressão dele.
É, isso é verdade.
Agora, e, tipo... por exemplo, a gente vê ele brilhar mesmo, é nessas obras que ele tá fazendo quase tudo. Daí você vê, tipo, fica esse meio Twilight Zone ali, essa pequena história muito bizarra que acontece.
Uhum. É, esse cara tem uma pegada meio... Tipo, não é uma pegada disso, mas... Tem uma originalidade, tipo, muito forte, né, no filme, né, dele fazendo.
Sim, cara. Até mesmo alguns elementos que poderia ser tratado de maneira muito clichê, cara, ele resolve mudar completamente e faz muito bem. Simplesmente o lance dele querer mudar a nave de não ser uma nave, eu já fiquei pensando, cara, mas como assim não vai ser uma nave? Eu não tinha pensado na possibilidade que ele deu.
Pra mim, ele tá sendo tipo, um diretor a lá Tarantino, tá ligado? Tipo, de ser diferente, assim, das outras coisas que a gente assiste por aí.
É, ele sabe quebrar bem a expectativa, né?
Sim. E olha que a gente nem começou a falar do filme específico, né? Do Não, Não Olhe.
Sim.
Aqui é um... Nossa, é muito...
Nope. É Nope. O nome é Nope.
É. Vamos chamar de Nope só então que funciona melhor.
É, soa melhor, com certeza. Não, que é não, vírgula, não olha. Na verdade, é um ponto de exclamação, né? Tem que falar com ênfase. Não, não olha.
Não, o olho também tá com exclamação.
Caralho. Aí, tá, não quero mais falar isso daí. O nome desse filme. Tá, mas, cara, o filme, eu acho que ele conseguiu, assim, trazer esse negócio de invasão alienígena de um jeito diferente, né, velho? Eu tento fazer um paralelo com um outro filme ali da Netflix, que a gente, inclusive, já fez episódio sobre, que é o... Como é que é? Não Olhe Pra Cima, né?
Uhum.
Eu acho que os dois, assim, no fundo, tem a mesma ideia, só que o Nope fez direito, na minha opinião.
Como assim a mesma ideia?
Cara, um negócio meio, sabe, meio negacionista, tá ligado? Essa tentar meter essa uma crítica em cima disso daí, tá ligado?
Nesse caso, cara, por causa que eu acho que o Não Olhe Pra Cima, ele é uma coisa, tipo assim, ele é uma sátira barra ataque direto a esse negócio do negacionismo. E ainda com uma visão muito voltada a um certo lado. Agora no Nope, você tem uma coisa que é muito mais voltada à mídia em si, sobre como as pessoas se comportam nesse ambiente em que agora tudo é filmado, tudo é vendido e as pessoas querem consumir até mesmo coisas bizarras, sabe? Eu acho que ele tem mais essa pegada do que esse tipo de crítica social.
Só que... Mas basicamente eu digo que ele conseguiu fazer a crítica social foda sem incomodar, né?
Sim.
Porque, por exemplo, sei lá, o Não Olhe Pra Cima, pra mim, se perdeu ali na ideia dele. Eu tô comparando mais os dois pelo nome, tá ligado? Que é bem parecido. Mas, tipo, sabe? Ele conseguiu fazer... Ele consegue fazer a crítica dele nas sutilezas, assim, sem ser esdrúxulo, tá ligado? Sem botar tudo na tua cara.
Sim, é que esse é uma das coisas que é muito boa do cara, né? Do Jordan Peele. Que ele tem essa habilidade de fazer, tipo, um roteiro que o foco dele não é necessariamente uma causa. Porém, tem essa mensagem ali que não é, tipo, tão feita pra isso. A obra não é feita pra passar essa mensagem. Ela tem essa mensagem só.
Exato. Tipo, ele fez a obra e botou o negócio ali. E botou a crítica. Ele não fez a crítica e fez a obra em cima disso, tá ligado?
Uhum. E até mesmo dentro das próprias críticas dele, ele dá uma certa... Ele usa isso pra poder mudar a visão. Pra você ir pro lado errado e você voltar. Um exemplo muito forte disso é o Corra. Que no Corra tem toda a questão do racismo, esse tipo de coisa. E você vai pensando que as pessoas naquele lugar, eles estão sendo, tipo, eles estão odiando pessoas negras e não sei o quê. E vai levando você a pensar isso, o filme inteiro. Até o momento que você vê, tipo, não, era uma parada completamente diferente. Ele te pega porque ele te levou pra um lado e te puxou pra outro.
Uhum. É, esse filme tem meio que essa pegada no... Mais no sentido ali do... Tipo, do próprio alienígena, né? Da própria nave ali. Ele te leva, cria uma coisa... Mas no final, tipo, porra, o alienígena é a nave, tá ligado? De coisa.
É, e é um conceito que, tipo, você não pensa muito de que... Quer dizer, não que não pensa, mas não é tão explorado, assim, no, na ficção, assim, de filme e tal, né? Que o material, vamos dizer, que outro animal é feito, tipo, pra fora do planeta, ele é diferente do que a gente. Então, tipo, ele não precisa necessariamente ter dois braços, ter duas pernas e tal, né? Então, tipo, por exemplo, esse daí, que umas horas ele parece... Tem hora que ele parece que ele é meio de pedra, assim, outras horas ele parece um pano. E daí ele se abre de um jeito todo diferente, assim, ele se mexe de um jeito estranho. Por causa que não é uma coisa desse planeta, tá entendendo?
É, tipo, tem que pensar que a evolução de um alienígena é completamente diferente no planeta dele. Então não faz sentido ele ser parecido com a gente de alguma forma. Ele tem que ser um negócio bizarro.
E aí, não, e é legal... ali é um bicho, né? Não é uma civilização.
Sim, mas é legal que à medida que você vai vendo, tipo, como você não vê ele no começo, você vai vendo cada vez, tipo, vai vendo ele aos poucos no filme, cada hora que você vê um elemento diferente que é muito pequeno. E daí no final faz sentido na questão dele ser um animal, né? Faz sentido na questão dele poder se abrir, esse tipo de coisa. Porque no começo, na minha cabeça, ele era feito de metal. Depois, tipo, você vê que ele não é perfeitamente redondo. Você vai vendo cada formatinho, cada movimento que ele faz.
É, e ainda que, tipo, no começo ali do filme que ele só puxa, né, só come cavalo, ele faz um barulho dos gritos do cavalo, né, quando ele tá se mexendo.
Cavalo.
E daí, tipo, você pensa que é o barulho dele mesmo, sabe?
Uhum.
E daí depois de um tempo, quando ele pega as pessoas, ele começa a voar com as pessoas gritando dentro, cara. Eu fiquei, nossa senhora, que foda e tal, sabe? Tipo, eu pensei que era o barulho que ele fazia antes, mas não, era o bicho que ele tava se alimentando, que tava gritando dentro dele. Deu o povo gritando lá e tal, caralho, foi muito foda.
É a digestão do bicho, velho.
Uhum.
Isso também é uma coisa que amarra muito bem o filme, cara, porque No começo do filme tem aquela chuva de coisa ali que cai chave, cai moeda, mata o pai do cara, e daí é o começo da história. Mas depois você tem essa cena que, tipo assim, as pessoas estão voando lá, ele tritura todo mundo, depois começa a soltar em cima da casa, daí amarra muito bem essa coisa, que eu já tinha esquecido dessa primeira cena quando rolou isso.
Sim, nossa, e nessa da casa, cara, que tenso. Não, e só a coisa do pai dele, a cena dele levando o pai dele, que levou uma moeda nos olhos, levando no carro dele, conversando com o cara, e o cara, tipo, sabe, tipo, na medida que o coração pulsa, assim, tipo, vertia sangue da cara dele, assim, sabe, indo pra parede do carro. Que caralho, que tenso, velho. Foi nesses momentos que eu olhei pro Gustavo e falei, você me trouxe pra ver um filme de terror, cara?
Então, esse é um negócio que eu queria comentar. Ele é, tipo, aqui, pelo menos, segundo o Google, ele tá caracterizado como um filme de terror. É, pra mim, assim, pelo menos, ele tem as características ali do bicho, né? No caso do alienígena, ser um vilão, né, de filme de terror. Porque, assim, é um negócio que o próprio Gustavo tinha falado, né? Que vai mostrando o bicho aos poucos, né? O que dá muito pra associar a maioria dos filmes de terror, né? Ele vai mostrando aos pouquinho, daí no final que ele pega, assim, o bicho sai matando todo mundo. Foi uma construção que, sim, que foi feita durante o filme, né? Foi mostrando aos poucos, assim, elementos de tensão, né? De suspense. Daí até de, não vou dizer o jump scare, né? Mas é o, assim, momentos que até te dá um susto, tá ligado? Uhum. Acho que ele se encaixa bem como um filme de terror.
É, uma mistura de terror com suspense, né?
Mas isso é um elemento que o Jordan Peele, você vê que ele apela muito pouco pra isso, cara, que você falou, que é o jump scare. O jumpscare é uma coisa que tem muito pouco nesse filme, eu acho que isso que torna ele mais interessante.
É, tanto que ele não precisa disso, né? Não precisa usar essa. É que o jumpscare, eu me lembro de alguém falando, velho, que ele é como, sei lá, você querer fazer uma pessoa. O teu humor ser você fazer cócega numa pessoa, tá ligado? Que, tipo, não tem como você não rir. Mas, assim, o jumpscare não tem como você não se assustar. É um negócio pulando tua cara, você vai se assustar. Ou seja, ele é uma apelação, tá ligado? Mas o filme em si, ele não precisa disso.
E o problema dele ainda é que, tipo, se ele não for usado muito bem, por exemplo, numa cena em que o personagem vai se assustar por uma coisa válida, ele te tira da imersão do filme. E pra um filme de terror, a imersão é uma coisa muito necessária. Então daí você tá lá e se vê, daí dá esse sustinho do bobo, daí você pensa, ah, filha da puta, agora perdi o negócio.
Uhum.
É, o único momento que isso aconteceu no jumpscare, eu acho que foi no momento que as crianças lá estavam vestidas de ET lá, né?
Exato.
Cara, essa cena é muito boa.
E essa cena é muito boa, por causa que as criancinhas estavam psicopatas, velho. Eles eram, que elas só ficavam no cantinho, né?
Puta, mano.
Nossa senhora, velho. Aquela, nossa, eu tomei um susto, eu pulei nessa.
Mas que foi sacanagem as crianças, né? O que foram fazer lá, velho? Fazendo na puta que pariu. Eu vou lá pra dar um susto no maluco.
É que eles roubaram o negócio, né? Mas esse é o momento que eu tava pensando, cara. Que eu tava, tipo, pensando no tempo que tinha passado o filme. E eu pensei, cara, como assim vai ser uma invasão alienígena essa porra? Porque já passou um tempinho aí, já tá ficando meio tarde pra você começar a introduzir quais são os alienígenas, como eles funcionam, como é a vida deles, sabe? E daí começou essa cena, eu pensei, caralho, mas vai tá meio tarde pra isso, mas tá muito interessante porque tava muito tenso. Parecia realmente aquelas filmagens que, tipo, que é claramente é fake, porém, tipo assim, o pessoal faz, né, não, tem uma coisinha ali atrás, sabe? E tava muito tenso essa cena, mas funcionou muito bem pra proposta dela.
Cara, e que sangue frio, né, velho? O cara puxou o celular na frente do bicho, tá ligado?
Não, por um momento ele falou, não, eu vou embora. Mas daí ele para e diz, não, eu vou filmar agora. Então, tipo, caralho, velho, como assim? Eu tava a quilômetros de distância já.
Mas essa é uma coisa que eu acho muito legal do personagem, que, tipo assim, ele e a irmã dele são uma dualidade. E ele é um cara, tipo, ele é um cara que não se expressa pra nada, quase. Ele quase não esboça emoções. E ele também não olha nos olhos das pessoas, sabe? Eu acho que isso cria um personagem que é muito interessante na situação, porque ele tá o tempo todo, tipo assim, se contendo de uma maneira absurda.
Uhum.
E isso cria até mesmo o plot, o mecanismo pra ele descobrir como sobreviver ao bicho, que é o negócio de olhar.
É, isso é por causa desse background de treinador também, né? Por mais que eu nunca ouvi falar que não podia olhar no olho do cavalo. Nunca, e já convivi com muitos cavalos, vamos dizer.
Conheço muitos,
mas nunca ouvi falar nisso, assim. Claro, o negócio do espelho lá talvez seja verdade, mas, tipo, de não poder olhar no olho, eu fiquei, caralho, como assim, velho?
Cavalo fresco?
É que não é como se o cavalo fosse ser um predador, tá ligado? Porque você olha no olho e você tá desafiando ele, sabe? Ou territorialista, nem que seja.
É, eu tava falando com isso com você depois que a gente saiu do filme, que é um problema de coisas de Hollywood. Que muitas vezes eles tentam fazer, tal cara tem que estar emprego. E gratuitamente o cara tem um emprego que é envolvido com Hollywood, arte e produções desse tipo. Faria muito mais sentido se ele fosse um criador de cavalo qualquer, e daí ele tivesse esse momento pra colocar esse elemento do olhar, pra, sei lá, ele tá caçando um lobo que tá invadindo a propriedade dele. Tem algum tipo de predador que existe muito, principalmente nos Estados Unidos, e existe muito esse tipo de problema. Então faria muito mais sentido ou não. Ele tá andando no meio da fazenda, ele passa um animal selvagem e ele simplesmente se faz de quem não tava ali, sabe? Introduziria melhor esse elemento.
É, e como ele tava discutindo também, que ele só foi posto, só que também não foi muito utilizado esse negócio dele ser de filme, né? Mas só pra ele conhecer o diretor lá e poder chamar o diretor, né?
No caso do documentário.
É.
Também serve um pouco pra o negócio da irmã dele, pra poder introduzir ela como pessoa extrovertida e diferentona e artista, mas você poderia utilizar outros recursos.
É, sim. Esse ator do personagem principal, o Jay, né? Nossa, ele é muito bom, né, cara? Eu sou muito fã desse cara.
Ele é muito foda, velho. Inclusive, já tem até um Oscar na carreira, velho.
Ah, é?
Do ano passado, Rodrigo. É, com o Judas e o Messias Negro. Ele ganhou do coadjuvante.
Pode crer.
Que é um Oscar que não teve nada a ver, né? O cara é o personagem principal do filme e ganhou de coadjuvante.
E ainda que, cara, quem não tem que ver o episódio dele do Black Mirror, cara. Acho que é o segundo ou terceiro, é da primeira temporada. Que ele, cara, ele é também, que nem esse aqui, é uma pessoa controlada, tipo, menos controlada, assim, do que esse cara. Tipo, era diferente o jeito do cara. Mas tem no momento que o personagem dele estoura, assim, e fica louco e, tipo, tem um discurso pra fazer e tal. Nossa, é muito foda, cara.
Eu acho que ele sabe transmitir muito bem as emoções, assim, do personagem. É um baita ator, velho.
Só que eu ainda queria que ele, tipo, sabe, explodisse também de novo, né? Eu achei que ele ia fazer isso em algum momento, mas não, ele foi calmão desde o começo.
Eu queria perguntar pra vocês, o que vocês acharam de toda a história do macaco?
É, eu queria chegar nesse ponto também. Por mais que fosse o começo do filme, né?
É o começo e o meio, né?
É.
Cara, eu fiquei meio boiando no macaco, velho, admito.
Cara, é a coisa mais, tipo, não é a coisa mais foda, mas é uma coisa muito, são cenas muito fodas.
É,
mas
a cena
eu não
é
entendi
foda.
Qual que é o intuito dela.
Eu acho que tem um paralelo muito foda, velho. Eu não tô entendendo.
Então, eu dei uma, até mesmo uma pesquisada, eu tentei interpretar mais essa cena depois pra poder trazer pra cá. Também porque eu queria entender, né? Não foi só pra trazer pra cá. Mas no final das contas, cara, se parar pra pensar, a primeira coisa que eu acho que o elemento dessa cena é o que eu falei no começo do podcast, que é as pessoas querendo consumir coisas, principalmente desse dia. Então o cara tem tipo um museuzinho na casa dele, ele tem um... Tem episódio de comédia sobre esse episódio da vida dele, só que foi a maior merda que aconteceu na vida dele de todo mundo que tava ali.
Uhum.
E o outro elemento que eu acho que isso traz é também essa coisa de olhar nos olhos, por causa que o macaco só foi, tipo, não foi agressivo com ele, ele não conseguiu olhar os olhos da criança, porque tinha a toalha de mesa.
Ah.
E também tem um negócio que ele introduz também um conceito que é sobre o que o cara tentou fazer com o alien. Que é tentar domesticar o negócio, uma criatura selvagem que vive pelas próprias regras e daí, tipo, é só uma questão de você perder o controle sobre um elemento mínimo que essa criatura vai matar todo mundo ali. E ele tá pouco se fudendo. Porque o macaco, não, ele tava sob controle. Até o momento que um balão estoura e deles vem que não, a gente não tinha controle nenhum sobre ele. O alien tava conseguindo meio domesticar e fazendo um pacto ali, um trato com um alienígena. Até o momento que só o cavalo resolve não sair. E o alienígena comeu uma coisa que deu uma digestão nele.
Uhum.
Ele resolveu, não, matar todo mundo ali que se foda.
É, isso daí faz bastante sentido. Pô, é que toda parte do filme eu tava tentando associar, assim, o que que esse macaco tem a ver com o alienígena, velho? Que algum paralelo tem entre os dois. Daí agora o que você falou aí faz sentido.
Tem que falar que eu acho que isso dá um, tipo, um background e enriquece um pouco uma história, sabe? Essa história é uma história que seria legal de ser contada, porém não seria interessante você ver ela isolada, sabe? Ela seria tipo um episódio de Twilight Zone. Acho que nem isso, talvez, mas... Ou talvez um Love, Death and Robots, uma coisa assim. Mas é uma coisa que poderia, tipo... que eu acho que se insere bem no filme e forma bem um lore pra história.
É, dá uma enriquecida, né, no filme.
Sim, nossa, e essa cena, cara? Nossa, que tensão, velho. Meu Deus. O macaco todo sujo de sangue. E daí a mulher tava viva lá e tal. E daí ele, tipo, vê que ela tá viva. Ele dá mais umas porradas nela, velho. Nossa, daí depois, mais pra frente, vem o cara descendo as escadas lá. E o macaco corre atrás dele, velho, tipo... E é muito, tipo, o jeito que... Sabe o macaco cerca ele, assim, e tal? E, cara, foi muito... Nossa, que tensão, que sensação horrível, cara.
Cara, pra mim, uma das melhores partes daí foi a última que aparece, tá ligado? O Piazinho ia encostar na mão do macaco, tá ligado? E do nada dá um tiro. Ele mata o macaco. Eu falei, caralho.
Cara, mas é isso que é terror de verdade. É essa parada que dá medo de verdade, não é jumpscare, né? É a situação tensa, desgraçada, que você pensa, mano, como é que sai disso?
Sim, velho. Cara, então, esses momentos, velho, que tornam o filme incrível, velho. Eu lembro, inclusive, do Corra. Sabe aquela parte que ele sai no jardim lá da casa, lá pra fumar, e do nada vem o outro cara lá correndo na direção dele? Não sei. Sim. Se vocês lembram dessa cena.
Lembro.
Cara, que tensão, velho. Que ainda começa a subir a trilha, tá ligado? Daí vem um maluco correndo e só dá curva. Assim, tipo, é uma tensão. Ele sabe construir esse momento. Eu acho incrível isso.
É tipo os momentos de Corra que, tipo assim, você começa a realizar o que tá acontecendo, né? Daí você vê, tipo, que tá, o cara tá preso numa armadilha que não tem mais pra onde fugir. Mas daí quando você vê o filme, ele começa a criar artifícios pra você poder realmente fugir e resolver o problema. Essa é uma diferença já muito grande dos filmes de Jordan Peele. Porque numa situação de terror, as pessoas que ele, os personagens que ele cria, eles tomam decisões mais inteligentes do que qualquer outro filme de terror.
Sim.
Eles agem como pessoas de verdade agiriam.
Fora o fato que você tem empatia pelo personagem, né? Não é só um filme de terror que você quer que o vilão mate todo mundo mesmo, tá ligado? Filme de terror, eu quero que o Michael Myers mate os adolescentes. Cara, filme do Jordan Peele, eu quero que o cara viva, pô.
Se fosse qualquer outro filme de terror, cara, naquela cena da casa, que o bicho tava fazendo chover tripla em cima da casa, ia pegar um dos adolescentes idiotas que tava na casa, ia ficar desesperado, ia sair correndo, e outro ia olhar pra ver o que tava acontecendo. Ia sair pra ver o que tava... Os dois iam morrer. Na história ia ter, tipo, mais uns 5 personagens só pra morrer gratuitamente.
Sim, sim. É, e isso é uma coisa que, tipo... E a ação deles foi muito origem, tipo, não... Foi muito real, assim, né? Cara, o que você faz quando o bicho tá em, tipo, um monstro que se você sair dentro da casa ele vai te comer? O que você vai fazer? Você vai ficar escondido no canto, velho. Não tem o que você fazer. O maluco lá pega uma faca, velho. Como se fosse adiantar alguma coisa. E aquele cara também, né? Esse do... Da loja lá, ele tava... Ele, coitado, né? Se meteu por nada no bagulho, né?
Cara, esse personagem maravilhoso, cara. Porque, tipo assim, ele é muito cara de conspiração dele. Alienígena, vamos lá fazer. Ele descobre que é uma merda no meio do caminho.
É, e ele tava, tipo, meio tristão e tal, né? De que acho que ele tinha terminado um relacionamento, uma coisa assim. Ele tava meio tristão, encontrou um negócio pra se entreter ali.
Inclusive, no final lá, ele tem o que o Gustavo falou, ele tem uma decisão inteligente, né? Tipo, ele pô, o bicho tá sugando, eu vou me amarrar com o que eu tenho aqui. Se amarrou no arame farpado, velho.
Sim, e além disso, ele colocou uma lona em volta dele e amarrou em volta da lona. Tipo, ele foi mais inteligente do que só isso. Eu até achei que ele ia morrer, mas ia matar o bicho desse jeito.
Qualquer outro filme de terror, ele teria sido partido no meio, ele teria pego, tipo, seria, sei lá, o arame farpado ia ter arregaçado ele seria comido do mesmo jeito.
E ele pondo o arame farpado, tipo, ele girava assim, tipo, pra amarrar nele e ele ficava, tipo, gritando de dor e tal. Tipo, a mão dele deve ter ficado de um jeito que deve ter estraçalhado, né?
Eu achei muito foda, velho. Tipo, ali você vê o cara, realmente ele quer sobreviver, né? Não tá ali só pelo meme, não tá ali só pra morrer.
Cara, eu não assisto filme de terror normalmente. E esse tipo de filme, esse tipo, é bom. Só que não é a maioria dos filmes de terror, por isso que eu não assisto quase nenhum. Mas isso daí é um filme bom pra caralho, velho.
É, dificilmente tem um filme que sabe construir, assim, uma tensão dessa.
Cara, eu tenho uma teoria sobre filme de terror. Que é, tem muitos filmes de terror que é bom, só que eles só são bons no primeiro. Tem muito que é ruim também, mas, tipo assim, geralmente, o seu filme de terror, ele começa bom. Daí vai ter uma continuação que vai ser uma incrível merda e vai perder completamente o sentido. Porque tem, tipo, muita coisa boa, só que, tipo, é muito estereotipado, é um gênero muito batido. É o gênero, tipo assim, que mais se aproveita do clichê. Terror e romance, tipo, são as duas coisas mais previsíveis possível.
É o que tá salvando ali, tipo, é Jordan Peele e, sei lá, os filmes da A24 lá também. Que tipo, é um terror bem diferenciado.
Eu não sei se não foi, tipo assim, o It que começou a sair uma onda nova de terror.
Nossa, esse é bom também, It é bom. Eu gosto, tipo, é um tipo de terror que eu acho massa. Os dois, eu gosto.
Por causa que foi depois disso que começou a mudar esse cenário. Eu acho que foi esse filme que começou isso, não tenho certeza.
Cara, assim, eu acho que esse terror mais diferenciado mesmo começou lá com o Robert Eggers, velho, será? Tipo, A Bruxa, assim. Que é um terror que não tem jumpscare. Ele só é tensão.
Mas eu acho que o A Bruxa, ele é uma parada mais cult. Ele não é tão nessa mesma pegada. Mas ele também foi um ponto de mudança. Porque, cara, durante essa fase aí que começou a lançar A Bruxa, cara, quantas atividades paranormal não teve? Annabelle, uma porrada de filme repetido.
Uhum.
Que a moda era tipo, não, Casa Amaldiçoada. Um fantasma.
É, tipo, a Casa Amaldiçoada que, tipo, com a câmera de vigilância, né?
Sim.
É, mas eu ainda acho que foi com, tipo, A Bruxa, assim, velho, porque é um momento que, assim, pra mim é um filme de terror que quebra, assim, com esses outros.
Sim, eu acho muito bom.
Ele não tem esses elementos, assim, de puta, mano, se bem que tem adolescente, né, mas é, tipo, uma que daí ela, sei lá, vira, tipo, faz um pacto com o capeta, tá ligado? Mas não necessariamente aparece um bicho e pula na tua cara, tem perseguição, esse tipo de coisa. Que é um troço que assim, quebrou, né? Que, assim, a partir de agora, filmes de terror mudaram, né? Eu vejo muito isso com esses filmes que eu falei da A24, né? Que são, que, tipo, o Farol, o Midsommar, Hereditário, esses outros filmes aí que também... Como o Gustavo falou, eles são mais cult, mas eles fizeram bastante barulho até.
Sim, eles conseguiram fazer uma diferença nesse mercado que, tipo, ele se aproveitava só de fazer a mesma coisa.
Exato. É que antes, assim, o que era diferenciado do terror era, sei lá, uma paródia, tá ligado? Algo mais escrachado. O resto era só, sei lá, um bicho seguindo um adolescente.
Sim. Não, o bicho seguindo um adolescente é uma coisa muito dos anos 70, 80, né? Que foi, tipo assim, na época dos slashers. Depois eles ficaram fazendo uma porrada de continuação até os slashers ficarem muito batidos.
É, daí depois é um bicho amaldiçoa na família. Esse daí é mais dos anos 2000, eu acho.
É, mas ainda em relação ao filme, né? Eles estavam fazendo tudo isso, tipo, eles não foram embora por causa que eles queriam
uma filmagem,
queriam, tipo, viver, não, né, eles queriam ganhar dinheiro com isso, né.
É, basicamente eles queriam ir no programa da Eliana, né, velho.
Exatamente, por causa que eles queriam, porque eles podiam muito bem vender pro Glenn do Breaking Bad, do Walking Dead e boa, tá ligado, vender a terra e ir embora, isso aí. Que daí provavelmente a nave, sei lá, o ET ia matar o Glenn depois e isso aí, ia ficar como se ninguém resolver e todo mundo ia morrer naquela região. Mas não, eles queriam a foto da Oprah.
Mas esse negócio eu achei também muito legal deles quererem essa foto, por causa que, tipo assim, faz meio um paralelo com toda a história do filme, que nem eu falei, de mídia, as pessoas querendo aparecer, as pessoas querendo ganhar dinheiro com isso.
Uhum.
Daí chega aquele repórter lá do TMZ, que essa coisa é muito de... notícias na hora, bombásticas e grande, muito sensacionalista. Daí, tipo, o cara mete uma câmera na cara da mulher. E o cara vai ser, tipo, vai dirigindo pra lá e você vai pensando, que idiota. Só que depois você vai ver, eles estão fazendo quase a mesma coisa, eles só planejaram um pouquinho mais.
Sim. Não, e ainda que quando o cara, ele tá, tipo, ele bateu lá, ele tava com o braço quebrado. Acho que ele tinha mais coisa quebrada, né? Mas dava pra ver claramente que o braço dele tava quebrado. E daí o alien tava vindo. E ele só se importava de saber onde que a câmera dele tava, tá ligado? Tipo, ele não tava se importando que ele ia morrer. Assim como o diretor lá do documentário.
É, acho que o diretor do documentário meio que ficou louco ali na hora, né? Ele meio
Sim.
que perdeu o juízo. Ele só queria, sei lá, morrer mesmo. Enfiar a câmera dentro do bicho.
Essa foi uma parte meio ruim, né? Que, tipo, não fazia muito sentido ele fazer isso, né?
Cara, aí que tá, eu não sei, velho. É que, tipo, durante toda a parte do filme, assim, daquela parte que ele aparece, pelo menos... ele fica mostrando ele vendo coisa bizarra, tá ligado? Que ele mesmo gravou.
Uhum.
Eu acho que ele já era louco, né? Ele já dá pra saber que ele era meio louco antes. Daí, não sei se sei lá, imagina, tipo, um cara que já é meio perturbado, vê um alienígena na frente dele, velho. Tem grande chance de ele perder a cabeça mesmo.
Mas se ele quer filmar, tipo, eu imagino que ele fosse querer ver depois. Daí, se ele... não tem como ele achar que ele fosse sobreviver, tá entendendo?
Mas então, eu acho que é isso.
Então, por que você vai filmar? Tipo, ah, então, eu quero ver o bicho por dentro, daí eu só vou correr aqui, ele vai me matar e fechou.
Mas acho que é tipo aquele. É um bagulho instintivo, tá ligado? O cara já era aquilo, a câmera fazia parte dele, tá ligado? Ele só foi lá e fez. Véio. Tem coisas que não são decisões racionais, Rodrigo.
Mas eu acho que o problema do personagem é que ele é introduzido, tipo assim, ele entra pra essa história um pouco tarde demais. Porque tem aquela primeira ligação, daí ela não explica pra ele direito que é um alienígena, uma coisa assim, ela tipo, deixa meio subentendido. E depois, quando ele chega. Ele saca muito rápido o que tava acontecendo, cara. Ele chega lá e fala, não, aquela nuvem ali não se mexe, já não tem não sei quanto tempo.
Uhum.
Ele, tipo, fica meio... tá, mas... Você, tipo, não tinha que ter um momento que você queria testar, acreditar um pouquinho mais, não tinha que ter sofrido um pouquinho pra você comprar mesmo essa ideia, mesmo que você seja louco da cabeça.
É, a única coisa que ele sabia de verdade era o que o... do negócio que todo mundo tinha morrido lá, né?
Sim.
Todo mundo tinha desaparecido, na verdade, eles não sabiam que estavam mortos.
É, mas uma coisa que eu tava pensando agora é que, assim, ele conseguiria a filmagem, né? No caso, eles conseguiram. No, quer dizer, no caso, acho que eles perderam, né, a filmagem, né, no final. É, só tinha foto.
A maior parte, pelo que eu entendi, acho que tinha um pouco no... acho que tinha alguma coisa naquele vídeo que da primeira vez lá, mas a parte boa de vídeo mesmo, o cara foi... levou com ele. E daí tem a foto do... no coisa lá.
Mas é isso, aí que tá, né? Tipo, eles teriam essa filmagem, né? Mas a filmagem seria preto e branco, né? Uma qualidade meio duvidosa. Porque seria a mesma coisa que a gente tem atualmente, né, bicho?
É. É, mas se bem que é numa época do telefone de flip, né? Não é como se fosse câmera digital também, né? Tanto assim.
Não, cara, filme analógico, cara. Você já viu as coisas que... O filme analógico, ele tinha uma película. Ela tem um poder de pegar a definição de uma imagem muito grande. Muito melhor que muita coisa digital, até. Tanto que você pega os remaster de muitos filmes antigos, as imagens ficam muito boas. Só que na época, antigamente, não tinha tecnologia pra você projetar essa imagem.
Vi de Forrest Gump.
Exatamente. Hoje em dia, Forrest Gump ainda é um filme muito bonito.
É um dos melhores filmes que tem.
Então eu acho que, tipo, a imagem seria muito boa ainda.
Mas ainda seria preto e branco, velho. Eu ainda olharia com maus olhos essa filmagem.
Por que preto e branco?
Mas ele não tava filmando tudo em preto e branco, as coisas dele, velho?
É, ele tava filmando porque ele queria. Eu acho que era um negócio mais artístico do que realmente da máquina dele. Por causa que a máquina ele tinha feito especialmente pra essa ocasião, né?
E eu, assim, entendi que ele só fazia as coisas preto e branco lá, velho. Daí eu...
Pô, mas daí é foda, né? O cara vai filmar o primeiro ET que apareceu na Terra, ele vai resolver usar o seu... seu art, sabe? O seu toque artístico na filmagem? Vai tomar no cu, cara.
Então, eu tava olhando com esses olhos, assim. A filmagem vai ser duvidosa, velho, se der certo. Eu tava pensando, assim, eles vão conseguir filmar, daí no final lá eles vão mostrar pra alguém e falar, pô, tem uns 10 desses daqui já que apareceram, tá ligado?
Uhum.
E que todo mundo ia duvidar aquilo.
Não, isso ia acontecer mesmo, sabe por quê? Porque na hora que a menina tirou a foto, tinha umas 50 pessoas já no parque.
Ah, e ainda que o bicho morreu, né? Então, tipo, tem o corpo ainda, né?
Pois é, né? O corpo caiu em alguma parte lá perto da fazenda, né?
Sim. E, tipo, caiu um lençol, né? Pra mim, o bicho é equivalente a um lençol daqueles de cama, sabe? De pôr no colchão, sabe? Que tem elástico nas pontas. Ele é tipo isso.
Pois é, né? Ele morreu com o balão do coreano lá.
Uhum. Do Glenn. Nossa, e também apareceu depois a mulher lá que... Nossa, aquela mulher sofreu pra caramba, né? Que fazia... Que tava no, na tragédia do macaco lá. Cara, coitada, ela tava com a cara já arregaçada do macaco. E daí depois foi lá ver o negócio pra dar uma moral pro piazão. E daí ela é sugada pelo ET, velho, e morre. Daí eu fiquei, nossa, que dó, coitada, ela já sofreu pra caralho.
Mas só se fudeu na vida, hein,
velho? Sim, velho. Só tava no lugar errado toda vez.
Caralho. A ideia dele também, né, velho? Reunir todo mundo aqui, né? Tipo, tirar foto do alienígena. Eu não sei. Não parece algo muito inteligente, né?
Não, mas é que pra ele fazia isso direto, né?
Será que ele
não
fazia isso
direto? Não é a
primeira
vez que ele vendia. Pelo que eu entendi, sim. Porque ele falou que toda sexta-feira, já fazem 6 meses, eu não conheci isso, sabe? Tipo, tem toda vez, sabe? Tanto que
Oi? Esse é o negócio, tipo, ele tava tentando domesticar a coisa, ele já tava fazendo esse show já tinha um tempo. Só que eles proibiam de foto.
Tanto que tem uma hora ali à noite que tá as luzes acesas lá, que é a primeira vez que o cara, que o cavalo foge, que daí ele tá fazendo a apresentação, então.
É verdade. Agora, faz sentido. Não, é que eu pensei que era a primeira vez que ele tava fazendo aquilo, cara.
Não.
É, então não tinha entendido certo. É que faz sentido, né? Ele tá comprando aqueles cavalos. É verdade.
E ainda é interessante, né? Que, tipo, o bicho tá sempre teve lá, né? Sempre tá lá. Mas é que nem quando você vê realmente um bicho camuflado, sabe? Você não tá vendo ele. Até que uma hora você enxerga. E toda vez que você olha, você vê que tá lá.
É, não tem como não ver.
É, exato. Mas até você encontrar, você não tá vendo nada. Tipo, é só um céu normal, tá ligado? Daí quando você descobre que tá lá, você fica, caraca, tá ali. Ele tá olhando.
É, porra, melhor camuflagem possível, né? Uma nuvem.
Uhum. E isso foi o Piazão que descobriu o da loja de câmera.
Mas também tem horas que a camuflagem desse bicho tava muito fraca, né?
É, quando você se mexe, é foda, né? É que eu imagino também que ele, tipo, essa nuvem, a nuvem dissipa, né? Natural. Então ele meio que tá produzindo ela em volta dele toda hora, sabe?
Mas ele parecia que sempre tinha o mesmo formato, né?
É que ele, o bicho tem o mesmo formato, tá ligado? Ele sai nuvem, vamos dizer, dos mesmos lugares do corpo dele. Foi assim que eu entendi.
Ah, então, como... Pô, velho, o bicho, será que não pensa assim, ele no planeta dele, com os outros, com seus filhotes? Será que os filhotes dele também faziam essa nuvem, velho?
Cara, então, necessariamente ele não precisa ter filhotes, ele não precisa ser de um planeta específico também.
Então, de onde vinha esse bicho, será, velho? Eu comecei pensando bem.
Cara, ele pode se reproduzir por meiose.
É verdade.
Ele pode, tipo, começar a comer demais e começar, tipo, daí se partir no meio, daí o outro vai pra outro lugar do universo, sabe?
Uhum.
Novo, que nem falou o Rick no Rick and Morty. E a dimensão onde Hitler curou o câncer? A resposta é não pense nisso, entendeu?
É, tem coisas que eu não preciso saber, né?
Exatamente.
Tem coisas que não precisam ser ponderadas, simplesmente são.
Mas e você tocou num ponto que é muito bom, cara. Que você, tipo, ao invés de você querer... Do filme querer entrar muito no sobre a vida dessa criatura, de onde vem, pra onde vai. Ele se atém só, tipo assim, ao que é necessário pros personagens.
Uhum.
Isso
e os próprios personagens assumiram, né?
Sim. É, o que eles assumiram ainda. Se você quisesse tentar explicar mais sobre essa história, talvez não ficasse tão legal, talvez não encaixasse tão bem. Você, tipo, eles falam só o que precisa.
Uhum. Então, essa daí é uma vantagem de um filme que não tem continuação, né?
Uhum.
Você, tipo, ó, acabou ali, velho. Não tem mais explicações.
Se tivesse uma continuação, daí ia ter um bicho bonzinho, ia ter um mal, que ia ser maior. Daí o bonzinho ia estar querendo defender os humanos.
Sim.
Exato.
Pode crer. E esse bonzinho é esse agora do filme, do primeiro filme, né?
É, na verdade ele não tava sendo tão mal assim. Ele tava, de alguma maneira, protegendo os humanos.
E provavelmente ele tava protegendo os humanos e destruiu o planeta com poluição.
Ah, sim.
Nossa, velho. Puta merda.
Vamos mandar ideia pro 2?
Caralho, velho. Não dá pra ter 2, né? Filme de terror, realmente, tá certo. Não pode ter 2.
Não.
Caralho, comecei a pensar nos Predador, velho. Puta merda.
Predador, qual é o 2?
Cara, mas... O cara tem Predador até hoje, velho.
Cara, Predador 2 e esse que saiu agora, o Prey, são muito bons.
Cara, o 2 eu não gostei muito, velho.
Ah, eu curti.
Eu só assisti o primeiro.
É o único que vale a pena, pô. Mentira, é legal esse último que saiu, né? Não vai sair episódio, mas vale ressaltar que ele é legal.
Cara, pra caralho, achei que valia a pena o episódio até.
Será?
É, se a gente tivesse em pauta, igual essas últimas 2 semanas que nós estamos sem gravar.
Então não vamos queimar a pauta, vamos deixar assim.
Entendi, vamos deixar pra uma possível...
Um possível episódio que pode ser que nunca exista.
Exatamente. Deixa aí nos comentários do nosso Instagram... @ pulga na orelha, possíveis pautas aí de episódio, sinta vontade. Senão a gente vai ficar postando episódio a cada 2 semanas mesmo e poucas.
É, por falta de criatividade. Porque é muito isso mesmo.
É que esgota as ideias, né? Às vezes, tipo assim, tem uma porrada de coisa pra fazer, mas tipo, daí depois bate numa parede, você não tem mais pra onde puxar e sem ficar repetido o negócio.
Exato.
É só ver aqueles meses que fizeram 30 rinhas, né?
Eu acho que teve uns... Cara, teve uma vez que foi a do Show do Milhão. Foi 2 Show do Milhão seguidos, velho.
Tô gostando desse episódio. A gente começou... Já falou tudo do filme e estamos fugindo muito do assunto. Tô curtindo.
Uma coisa, velho.
Podia fazer mais rinha. Se você gosta de rinha, deixa nos comentários.
Até o momento que a gente tenha 16 episódios de rinha e fazer uma rinha de qual foi a melhor rinha.
Nossa senhora, perfeito.
É isso, Rodrigo, dá pra encerrar.
É, realmente, então.
Não, a gente não deu nota. Não damos nota.
Não, eu ia falar isso agora, na verdade.
Não damos nota. Nota. Rodrigo, nota.
Bom, com tudo aí sendo considerado, eu vou dar pra esse filme. É de 1 a 10, né? Nossa, faz tanto tempo.
0 a 10.
É de 0 a 10, justo. Tá.
Tem filme que é 0, hein?
Tem. Esse filme, cara, eu não sou fã de terror. Não assisto terror. Mas esse tipo de filme, por mais que tipo, durante enquanto você assiste, você tem uma sensação, tipo, sabe? Ele cria sensações em você ali, tipo, um desespero foda ali. E eu acho isso muito foda com tipo, no geral, assim, acho que tudo tá muito, muito interessante e as pessoas não são retardadas. Então, pra um filme de terror, tá, isso é bem bom. E, então eu vou dar 10.
Caralho, 10?
10.
Rodrigo good guy, velho.
Uhum. E ainda que, cara, eu também, tudo faz parte, né, mas... Cara, fazia muito tempo que eu não ia no cinema, e daí eu fui... E só tinha coisa ruim passando. E daí eu fui nesse e fiquei, caralho, esse filme é bom, pô. Foi uma boa surpresa, sabe? Por mais que eu não sabia que eu tava indo assistir um filme terror.
Uhum. Justo. E tu, Gustavo?
Cara, foi uma das experiências de ir no cinema que foi, tipo assim, fazia tempo que eu não tinha um filme que me surpreendia. E eu fui esperando essa surpresa e ele me surpreendeu de novo. Por várias coisas. E é que nem, todos os problemas que a gente achou no filme que a gente tava falando aqui agora... Cara, a gente tem que ficar, tipo, um tempo pensando, selecionando os problemas que o filme tem, sabe? Tipo, são muitos detalhezinhos, mas o filme por si é coeso, ele funciona de uma maneira muito boa. Então eu vou dar 10 também.
Caralho, velho. Os caras tão gostaram mesmo do filme. E é verdade isso que você falou. Tipo, as coisas que a gente apontou, né, como problema, não necessariamente são problemas em si, né? Às vezes são só umas coisas que poderiam ser melhores. Não necessariamente é algo
tipo
ruim.
Assim... Enquanto você assiste, você não vê isso. Você só vê isso depois que você já chegou em casa e você tá mexendo no celular antes de ir dormir. Você fica, caralho, mas isso aqui não fazia muito sentido, sabe? Tipo, enquanto você tá assistindo, não faz... Esses problemas não são realmente problemas enquanto você tá assistindo.
Cara, e esses problemas, tipo assim, na real são facilitações do roteiro pra que, tipo, ele não precisar ficar perdendo tempo, tipo, introduzindo um personagem no meio do negócio, ter que explicar um background pro cara fazer o negócio... Sabe, tipo, só que compensa muito bem, porque seria um tempo muito desperdiçado no filme.
É, e um filme que já foi meio longo, né, 2 horas e 10, já é, imagina, tipo, ainda mais nisso. Indo aqui pra minha nota, eu vou dar um 9.5, porque alguém tem que ser o ruim dessa história, né, como se 9.5 fosse uma nota muito ruim. Mas é porque, assim, ó, eu vou dizer porque que eu gostei, né, principalmente por causa dessa, digamos que nossa, essa nova onda do terror, né, esse terror um pouquinho mais... suspense, né? Algo não muito como a gente viu nos últimos tempos, né? Jump scare e tal. E também pela história, né? A história ser muito bem contada, os personagens terem algum valor, né? Eles representarem uma coisa, eles... Sei lá, você criar empatia pelo personagem, a história, assim, ser bem contada com eles. É um filme, assim, que eu achei que vale a pena, né? Que como o Gustavo falou, surpreendeu. Mesmo eu sabendo que ele ia me surpreender. Então, não... Eu dou uma nota alta, né? 9.5. E é isso aí.
Isso aí. É, agora pra não pensar, cara. Sem contar do nome ser, tipo... Sabe, tá saindo muito filme com um nome parecido. Cara, esse filme você não pode olhar pro bicho. No outro lá, você também não podia olhar no... Da Sandra Bullock lá. E ainda tem o do... John Krasinski também, que você não podia fazer barulho. Cara, tá faltando o filme da pessoa... Onde as pessoas não podem sentir nada, cara.
Não pode cheirar o bicho.
Não pode cheirar o bicho, exato.
Imagina, o bicho é muito fedido, daí você não pode cheirar.
Sim. Vai ter a série do Last of Us já, não pode cheirar.
Não pode cheirar, olha lá.
Caralho, já tem.
Nossa, você não falou disso, né, cara? Essa série vai ser... Espero que seja boa, mas eu tô começando a ficar com medo.
Cara, meteu ator famoso, eu já fico com medo.
É, tomara que seja boa. The Last of Us é uma das melhores histórias, melhor jogo que eu já joguei. Bom, se você não quer ser sugado pelos céus... E se engolido por um alien, por favor, nos deixe aí um 5 estrelas no Spotify, nos siga nas redes sociais, @pulganaorelha. Dê aí sugestões, interaja aí com a gente nas redes sociais. E tchau, tchau.
Aí, lembrando do primeiro episódio que a gente teve aqui, do Pulga na Poltrona, Rodrigo. Esse filme esse episódio tem spoilers, hein?
Ah, tá. Cuidado.
avisar, né?
Se você não assistiu, acho melhor você... desescutar esse episódio.
Exatamente.
Cara, quem é o otário que vai ver um episódio, tipo um podcast sobre o filme, não esperando spoiler?
Pô, o cara tá aqui, você vai chamar ele de otário, velho. Aí é foda, né?
Ouviu até o final, velho. Você chamou ele de otário.
Aí é foda, cara. Respeita a nossa audiência. Não, você não é um otário, amigo. Por favor, fica aí. Dá 5 estrelas.
Você ainda pode assistir o filme.
Assista no cinema, então, aproveita, gente.
É isso aí, galera. Tamo junto.
Falou.
Nossa senhora, que memória desgraçada.
Eu tô esperando você falar, caralho.
Eu já dei lá atrás, já.
Já deu, mano.